Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Vamos falar agora do boi, mas mais propriamente de como está o setor, o segmento, né, melhor dizendo, da cria e recria. E claro, né, balizado pelo boi gordo. Vamos então a Vianópolis, melhor dizendo, Anápolis, que lá está o presidente do Sindicato Rural de Vianópolis. Silas de Aquino Gouveia, presente aqui no Notícias Agrícolas agora, falando um pouco daquela região próxima à Goiânia, onde o Notícias Agrícolas, viu, Silas, seja bem-vindo, um bom dia para você, ou melhor dizendo, uma boa tarde. Onde o Notícias Agrícolas está vendo que desde segunda-feira, Silas, o boi que vinha numa certa estabilidade aí na região de Goiás, na região de Goiânia e também no sul do estado, começou a barrigar, viu, Silas? Perdeu um pouquinho anteontem, perdeu um pouquinho hoje. Hoje ainda não vi como está o mercado lá, mas provavelmente, se não estabilizou, caiu mais um pouco. Silas, isso daí dá uma abertura um pouco, diminui um pouco o preço do bezerro, o preço da reposição, mas melhora um pouco a possibilidade do comprador, Silas, entrar no mercado?
Bom, aí está, né? No meu caso, que eu só vendo, né? É negativo, porque, como você sabe, todo mundo sabe, se o preço da arroba do boi para corte cai, cai também o interesse, o preço também para a gente, que é o produtor. E no meu caso, por exemplo, eu não compro para revender, eu só vendo aquilo que eu produzo. Então, quer dizer, eu vou estar sempre em prejuízo, porque se eu comprasse também, eu perderia no meu, que eu criei, porque baixou o preço, mas eu ganharia com as compras para revenda. Mas eu não faço isso, eu não faço negócios dessa maneira. Não me interessa comprar do meu companheiro, do meu colega produtor, mais barato, para vender mais caro. Eu não tenho interesse nisso, eu não faço isso, né?
Exato.
Meu negócio é o melhor preço para o que eu produzo.
Exatamente.
É isso que a gente reivindica, né?
Agora, Silas, quando a gente estava vendo que o mercado da reposição estava muito aquecido, os preços estavam, não sei exatamente aí em Goiás, mas imagino também que como teve um pico de alta aí no boi, até uns dias atrás, e aqui no Sudeste, São Paulo especificamente, o boi chegou até R$ 160, R$ 161 em abril, o pessoal estava reclamando muito do preço da reposição. Quando cai o preço, como você disse agora, o vendedor, que é você, que está lá, que cria e depois revende esse animal, ele perde um pouco. Mas, no entanto, também, o comprador vai mais para o mercado, né, Silas? Com o preço mais baixo. Não dá para compensar perder um pouco no preço do bezerro e ganhar um pouquinho no volume maior de venda, Silas?
Pode ser que aqueles grandes produtores, que podem todo três em três meses, mais ou menos, tem um terno de bezerro assim, com a quantidade bem grande, que um comprador vem e já enche uma carreta, ele pode ser que esse vendedor, esse produtor ganhe, porque ele já tem um volume maior de negócio, então o comprador já sabe que ele tem a quantidade de bezerros que interessa, então ele já vai lá no produtor, vai lá no curral desse produtor, sabendo que ele vai sair lá com a carreta cheia.
Entendi.
Então ele oferece mais. Agora, aquele que compra um pouquinho aqui, compra um pouquinho por lá, para formar aí uma carreta, evidentemente que esse aí reclama pra gente do transporte, que ainda tem que pagar o transporte dessa meia dúzia, desses 10, desses 20 bezerros, né? Então aí acaba usando a gente, né, aproveitando dessa situação de pequeno produtor para colocar também um preço mais baixo.
Exatamente.
É evidente que tem um maior volume de negócio, mas assim sai. Isso ajuda para todo mundo, ajuda para o produtor, que tem muito produto para oferecer, e ajuda para o comprador, que chega lá, como eu disse, sai, resolve o seu problema lá com a carreta, já sai de lá daquela fazenda com a carreta cheia.
Uhum.
Né?
Exatamente.
Então, isso altera, sim. De certa maneira, altera para o pequeno produtor.
Perfeito, bem lembrado. Porque se o pequeno produtor tem capacidade de oferecer muito pouco no mercado, esse mercado não vai acabar pressionando, né? Porque senão o comprador vai outra porteira, né, Sila? Né, Sila?
Exatamente.
Uhum, perfeitamente.
Ou mesmo que ele compre os poucos que um determinado produtor tenha, ele, é lógico que ele pressiona porque ele vai ali, vai ter aquele trabalho todo para comprar 20. Uhum. Agora ele chega num curral cheio, ele vai comprar 200 ou 100, não sei quanto, é lógico que ele chega lá com uma melhor proposta, porque ele vai resolver seu problema. Ele sabe, se você pode entrar lá para cá, fazendo correr para transportar só 20, já leva a carreta, já enche a carreta e já sai. Isso fica mais barato para ele, né?
Exatamente.
Então ele oferece mais.
Ô, Silas, como foi a sua temporada? Como está sendo a tua temporada, tua safra de bezerros aí?
É, graças a Deus eu tenho umas vacas muito boas. Aqui na região de Vianópolis, o pessoal fica fazendo fila para comprar o meu produto.
Uhum.
Porque as minhas vacas são boas e os bois também são muito bons. Então, eu tenho aí um certo sucesso nesse aspecto, né? Apesar de não ser um grande produtor. Eu tenho a fazenda, então escolhi esse negócio que é de bezerro, porque eu acho mais fácil, né? Então eu gosto de fazer. Sabendo que eu nasci em Vianópolis, mas morando na minha mãe, meus pais moraram na fazenda, quer dizer, eu fui só porque Vianópolis para nascer, né? Então a gente gosta de fazenda, eu me apresentei, o que eu fiz? Comprei fazenda, né? Porque para não ficar à toa, né? Então ele tem assim também grandes aspirações, grandes produtores. Isso eu tenho visto, sabe? E a gente fica mais perfeito, e isso também traz esse prejuízo que eu acabei de dizer. Como eu sou grande produtor, evidentemente que o peso pesa um pouco sobre a minha produção, né? O preço pesa um pouco.
Ô, Silas, quanto que você tá conseguindo hoje de um bezerro, hein, desmamado aí?
Essa faixa de desmamado, maior, então vendo por 1.200. Agora, quer dizer, você está desmamado, né? Já tem que cuidar de 2.500 de bezerro, aí.
Alô? Perdemos o contato. Alô, Silas?
Pois não.
Você está. É que a sua comunicação ficou um pouco prejudicada. É, repete para nós, então. O bezerro a 1.200, é isso?
É, desmamando, né?
Desmamando.
Eu não espero muito para não prejudicar a mãe. Somente nesse período seca, aí eu não deixo o bezerro ficar muito grande, não. Não é fácil? Então, a hora que chega esse certo porte que pega os 1.200, eu prefiro vender do que esperar mais para vender por 1.300. Porque ele é 1.300, mas um bezerro mais pesado, um bezerro um pouco maior. Né? Com a diferença aí de, quem sabe, de 2 meses em relação aos que eu vendo, se eu esperar 2 meses, eu pego mais. Mas eu prefiro proteger a mãe.
Aliviar, né? até porque essa mãe é útil para você para mais alguma safra daí, né?
Ela é a galinha, né, dos ovos de ouro, né?
Exato. E
se lá, uma vaca boa, que eu tenho que protegê-la, né?
É Nelore. Ô, Silas, e a bezerra? A bezerra eu acho que está mais achatado o preço, né?
Está. Infelizmente, quando eu comecei o negócio de venda, de recria, né? Cria e recria, eu vendia bezerros com 200, o macho, a R$200 a mais do que a fêmea. Hoje, infelizmente, esse preço distanciou. A fêmea ficou mais parado o preço, não houve melhor progresso, e quando o bezerro subiu mais. Então, hoje a diferença é de 350, mais ou menos, é o preço do bezerro, né? Até 400, só para você ter uma ideia. Quer dizer, quando eu vendo um bezerro por hoje, né, um bezerro por 1.200 e um bezerro por 1.800, que seria então 350 a diferença, eu fico satisfeito. Porque, na verdade, o comprador tem pagado 400. Pode ser 400 de diferença, de 1.200 para 800. É muita diferença.
É muita diferença.
E Silas... Tudo isso a gente sofre como produtor, viu?
É, imagino, não é sempre assim. Ô, Silas, e descarte? Você teve muita coisa esse ano ou não?
Sim, eu tenho cuidado para manter o padrão, né? Como eu disse, as minhas vacas são boas, os bois também são bons. Então, eu realmente descarto. A hora que eu sinto que a vaca está bem cansada, que realmente ela pode até sofrer muito na seca, eu prefiro vender, descartar, do que esperar que ela morra no pasto, morra no curral, às vezes por fraqueza, por fome, quem sabe, né? Então, aí eu vendo essas vacas mais velhas, que são em piores condições de, né, físicas, vamos assim dizer, né? Para não correr esse risco, né?
Exatamente. E outra coisa, Silas, você também tem, como você está na recria, você vende para invernista também ou para confinador, né? É, esse mercado agora, você acha que pode dar uma aquecida, Silas?
Bom, pode. Se aumentar o peso, né, do boi gordo, né, ou da vaca gorda, vamos dizer assim, melhora. Agora, só que o comprador... É, que vai à beira do nosso curral, ele não diz que é para recria, que ele engorda, né? É lógico, sabe, que ele está se pegando aço, ela é mais para quê? É para engordar, né? Mas, então, isso não é nem edito. Você chegar lá e diz, eu compro seu bezerro, o preço é 1.200, né? A gente escuta o preço ali, fica em torno de 1.200, e a gente vende sem questionar para onde vai, o que, que vai ser feito, né?
Entendi. E, Silas, você está vendo, então, agora as pastagens já começam a torcer aí em Goiás, né? Quer dizer...
Começa a amarelar, né?
Começa a amarelar...
No verdadeiro sentido da palavra e também...
Exatamente. Isso daí começa a te aumentar um pouco o custo, o milho agora vai começar a aumentar um pouquinho mais, né? Porque a Chicago com atraso do plantio americano lá do milho, está puxando muito o valor do grão aqui no Brasil. Isso daí você acha que vai pressionar teus custos, Silas?
Exato, pode pressionar. Eu, por exemplo, não esquento muito a cabeça com isso, porque o meu negócio é não aumentar muito o número de cabeças na minha fazenda, para que eu não tenha, nesse período da seca, gastar muito dinheiro. Porque ano passado, o ano atrasado, parece, eu gastei com potenciado. Para não ver minhas vacas morrerem, né? Os troços não estavam bons, aí eu tive que dar essa cobertura. Então, mas esse ano que eu fiz? Eu não estou deixando...
Você diminuiu a lotação, então, né, Silas?
Eu diminuí um bocado, né? E também o seguinte, reservei dois pastos bons. Um, inclusive, novo, né? Que vai aguentar bastante esse período agora de seca. Para que eu não tenha que dar o suplemento, né? O proteinado, que fica caro, né?
Exatamente, é uma boa, é uma estratégia, aí se alivia a pastagem, reformou um outro pasto, e aí você consegue manejar os animais ali para eles, né?
É melhor porque, como eu disse, eu não tenho grandes pretensões de fazer uma grande cria e recria, né? Eu sou aposentado, então tenho minha pensão, né? A minha teoria. Então, eu que gosto de fazenda, mantenho a fazenda, porque gosto, né? Então, eu quero ter uma quantidade X de vaca para me divertir, sem me trazer grandes problemas.
Exatamente.
Essa é a minha filosofia.
Exato.
Agora, tem gente não, que sacrifica o gado, aí tem que sair correndo para alugar pasto dos outros, palhada, e às vezes não acha, morre muito gado, e eu não gosto de ver animal morrendo.
Não é fácil, não.
Eu tenho um amor muito grande pelos meus bichos, sabe?
Isso daí está no sangue do produtor rural, está no sangue do produtor rural que já vem de família, de várias gerações, que é o seu caso, né, Silas? Então,
é questão de educação, né?
Exato, e é por isso que o Notícias Agrícolas está aqui, para trazer essas informações que o mercado, que vocês acabam nos fornecendo. Silas, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas, viu, Silas?
Não há de quê. Eu espero que tenha atingido as suas expectativas.
Não, com certeza. E qualquer hora dessa a gente vai conversar um pouquinho do leite aí lá na região de Vianópolis, tá bom?
Tá ok, falou.
Um abraço.
Todos.
Tá. Vimos lá que para os pequenos criadores e recriadores de Nelore na região de Goiás, por exemplo, naturalmente que agora que o boi, a arroba do boi gordo está caindo no estado, naturalmente cai também o valor aí dos animais, né? E os pequenos produtores, como não tem volume, também não conseguem, portanto, ganhar na escala, né? É uma situação que deve ser bem comum na maioria dos casos aí, daqueles que estão no segmento de cria e recria, que acaba sendo sempre puxado pelo boi gordo. Vamos dar uma olhada agora, então, no boi gordo, no CPEA de ontem, dia 29, que subiu 1,91% a R$ 154,35. E a B3, o maio está zerado aqui para nós, já está saindo, saiu da tela já, o junho, R$ 151,50, caiu 0,66%. O julho, 152,20, caiu 0,33%. E o agosto caiu 0,64%, fechando em R$ 155,00. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência e convidamos o senhor e a senhora para permanecerem conosco, porque sempre voltamos a qualquer instante. Muito obrigado.